Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes, de maneira inequívoca, que as imagens e sons captados durante as sessões, reuniões e audiências desta casa serão objeto de tratamento para atender os interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa número 11/2021. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 28ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio pela morte do meu sogro ontem.
Como é o nome, Lico?
José de Lima.
Eu gostaria também de aproveitar o pedido de silêncio pela morte do pai de um grande professor meu, Martinho Otto Gerlach. Então, fica aqui também os sentimentos da Câmara Municipal.
Pela ordem,
a ambos. Sim?
Tem mais uma pessoa também, o pai do Gilberto, nosso secretário de trânsito, faleceu ontem.
Recorda o nome dele, Fábio?
Eu não recordo. Mas eu... Como?
É Nelson.
Senhor Nelson.
Ah, você ia pedir, presidente? Ah, maravilha. O Almeida já incluí também.
Como é o nome, Almeida? Por favor, falar no microfone. Então, um minuto de silêncio aí, os três pedidos. A Câmara Municipal de Garça deseja os mais sinceros sentimentos aos familiares. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 27ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar a leitura da ementa dos projetos a serem considerados objeto.
Projeto de lei 6122, autoria do prefeito, que altera a lei 4.715 de 2011 e alterações que dispõem sobre a concessão do Vale Alimentação.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei 6222, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal 5.432 de 2021, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública direta e indireta e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Outras deliberações. A mesma informa que o excelentíssimo senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei 5822, que altera a lei número 4.715 de 2011, e alterações que dispõe sobre a concessão do vale alimentação. Consulta a casa e considera. Consulta a casa quanto à retirada da matéria. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovado a retirada. É só para esclarecer para quem nos assiste, foi para correção, já foram colocados novamente, tá ok? Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada aos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Prabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto, dos projetos. Item 1. Entra em única discussão e votação projeto de lei 37/2022, de autoria do prefeito, que altera a natureza de utilização do lote 16 da quadra A do residencial Campo Belo, em discussão global, com a palavra dos senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário se há orador inscrito.
Não há oradores inscritos.
Não havendo oradores, em votação o projeto. A mesma informa que o quórum para a aprovação desta matéria é da maioria simples, do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno da Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 37/2022. Em única discussão e votação. Item 2. Entra em única discussão e votação projeto de lei 5022, de autoria da vereadora Elaine Oliveira, que altera a lei municipal 561, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, instituindo no mês de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. Agosto Lilás. Em discussão global, o projeto. Consulta o senhor segundo secretário, se há orador inscrito.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, a autora do projeto, vereadora Elaine Oliveira.
Cumprimento a mesa, vereadores que nos assistem, o público que nos assistem. Esta lei, ela veio de encontro com a votação, com a sanção que teve da Lei 14.488, agora no dia 9, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, o presidente sancionou que, em âmbito nacional, os entes federados e a União estabelecessem o que o Agosto Lilás deveria ser destinado à conscientização da violência contra a mulher, que todos os entes teriam que fazer, promover políticas públicas, orientações. E ao encontro desta lei, de forma até anterior, eu havia apresentado um projeto de lei instituindo no âmbito municipal que nós pudéssemos estar aí, trabalhando o mês da conscientização contra a violência doméstica. Aí porque eu trouxe e ofereci esse projeto hoje, que vocês, ilustres companheiros, estarão aí apreciando e votando. Tendo uma lei municipal, ela é incluída no nosso calendário e nós estaremos podendo aí estar fazendo a nossa conscientização local para coibir violência contra a mulher. Hoje a gente sabe que a cada 30 minutos, que a cada uma hora, 30 mulheres são violentadas dentro de suas casas por até ex-namorados. Isso é uma coisa que eu sei porque eu trabalho com isso. Aqui no nosso município não é diferente. É um assunto que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que conscientizar. Sabemos que a nossa sociedade ela é é patriarcal. Isso já ajuda com essa cultura machista e nós temos que ganhar espaço, nós temos que ganhar direitos e sermos valorizadas. É necessário, então, que os ilustres vereadores apreciem com o carisma necessário, com a atenção necessária, essa lei para que ela seja incluída no calendário do nosso município. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público que nos prestigia, nossa querida amiga Eliane, e aqui de todas as pessoas jovens que também nos prestigiam nas redes sociais. Em rápidas palavras, vim aqui dizer que fico muito feliz desta lei encabeçada pela nossa querida vereadora Elaine. Esses dias mesmo eu estava vendo na televisão um documentário sobre a violência, né, sobre as mulheres, contra as mulheres. E cada sete minutos uma mulher é agredida ou é violentada no Brasil hoje, cada sete minutos. Então a gente percebe que, além de fazermos esse dia de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher, a gente cobrar também do poder público, né, do poder judiciário, de todos os poderes constituídos, uma pena maior, porque é um absurdo esse documentário que eu vi, eu já sabia também de outras fontes, cada sete minutos uma mulher é maltratada, violentada, é agredida em nosso país. Isso é lamentável. Uma pessoa que agride uma mulher, né? É muito lamentável. E eu quero parabenizar aqui a vereadora, né? Nesse dia, é fazer um dia bem envolvente mesmo, para que conscientize através desse dia todas as autoridades, né? E a gente dando nossa contribuição aqui, o poder legislativo, através dessa lei. Muito obrigado. Boa noite.
Consulte-se a mais, vereadores. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, a doutora Eliane presente aqui, pessoal que comparece também no nosso plenário. Gostaria de parabenizar a vereadora pelo projeto de lei, mas quero destacar também aqui que o presidente Bolsonaro sancionou 41 leis também, né, nesse mandato, que beneficia a mulher, protege a mulher. Acho que isso é fundamental. Eu acho que a gente nunca, né, faz tanto tempo que a gente não vê, né, falar de tantas leis aprovadas, né, que preserva, né, a mulher. Mas eu acho que não é só aprovar a lei. A lei ela é importante ter para que seja cumprida, mas tem que fazer cumprir a lei. Então, a gente, como Poder Legislativo, nós produzimos leis aqui, mas muitas leis, elas ficam na gaveta. E isso é um problema, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo, mas para a sociedade também. Porque uma lei ela tem que ser aplicada. A partir do momento que ela é aprovada pela Câmara, e sancionada pelo Poder Executivo, ela tem que ser aplicada para a sociedade. Porque, senão, nós ficamos aqui, né, enxugando gelo. E nesse caso específico, com relação à mulher, eu não tenho os dados aqui, né, mas durante a pandemia, a gente ouviu muito falar sobre o aumento de agressão, né, às mulheres, o aumento de homicídio, né, contra as mulheres também. Feminicídio, né? Feminicídio contra as mulheres. E isso daí é um problema, né, muito sério. Eu falo que a gente já vê todos os compromissos que a mulher tem, a questão da maternidade, né, do trabalho, da responsabilidade, e a gente ouvir, né, no presente, pleno século XXI, a gente vê tanta violência contra a mulher. Eu acho que uma lei que é comemoração de um dia, né, para a gente poder destacar a mulher dentro da sociedade, ter mais valor, acho que é importante. Mas o mais importante também é os poderes executivos fazer com que as leis elas sejam aplicadas, né? Principalmente para homens que agride, para homens que matam e para homens que não cuidam da mulher. Acho que é o que eu tinha a dizer desse projeto, aproveitando a oportunidade que a vereadora apresenta o projeto aí nessa casa. É bom que a gente destaca, né, todos esses acontecimentos dentro do nosso país. Mas destacar que o presidente Bolsonaro, né, por mais que as pessoas falem que ele não gosta de mulher, que ele é homofóbico, enfim, ele sanciona, né, e aprova 41 leis que protegem a mulher no nosso país. Muito obrigado.
Mais um orador?
Tenente Almeida.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Mesa diretora, senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha presencialmente, que nos acompanha pelas redes sociais. Esse projeto é muito bem-vindo e muito interessante, falar de violência contra a mulher. É importante projeto dessa natureza, que a gente, todos os dias, já há anos, acompanha esse tipo de violência. Mas é importante também que nós destacamos a impunidade desse país. Há muitas regras, muitas leis aí protegendo a mulher, quando na verdade não protege. Porque não basta só a lei, tem que ter mecanismo de punição e de cumprimento de pena. Então nós vivemos num país onde se faz muitas leis e pouco se cumpre. Quando o juiz determina um distanciamento e não é cumprido, o indivíduo vai lá, volta lá e pratica violência muito mais grave. Então esse mecanismo de segurança precisa ser revisto. Vejo com muita importância esse tipo de projeto. Precisamos destacar e buscar esse mecanismo de proteção, porque ele é falho. Apesar da existência da lei, muita conversa e pouca ação. Essa falta de atitude é que leva ao prejuízo maior, porque as mulheres estão sendo agredidas, estão sendo atacadas de todas as formas, e não há punição, porque nós vivemos num país da impunidade. Destacando que a mulher tem um papel fundamental na sociedade, eu posso destacar isso na minha esposa, por exemplo. Eu vejo que ela trabalha muito mais que eu. O trabalho que ela faz com formação da família, da presença todos os dias com os filhos, e no caso dos senhores não é diferente. E nós precisamos realmente buscar essa proteção para ela. Mas eu vejo que a proteção, na verdade, ela fica mais no campo da conversa. Na prática, ela não está realmente surtindo efeito. Precisa melhorar esse mecanismo de punição e de colocar em prática realmente uma lei objetiva que puna realmente o infrator. Eu vejo que nós sabemos que essas leis penais, elas são feitas em Brasília, né? Direto lá no Congresso Nacional. Então precisa realmente colocar em prática a punição. Eu vejo que o Brasil é um país da impunidade, e quanto às mulheres, realmente essa impunidade, ela continua. Muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores?
Não há oradores.
Não havendo mais oradores, em votação o projeto. A mesma forma que o quórum para aprovação de maioria simples, sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto do artigo 187, regimento interno da Casa, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
P. Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 5022 em única discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovado o requerimento 693 de 2022, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, convidando a senhora Eliana de Castro Boareto, presidente do Hospital Psiquiátrico André Luiz, para explanar sobre os trabalhos do hospital, e em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento requerimento. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, que oficie-se a senhora Eliana Castro Boareto, presidente do Hospital Psiquiátrico André Luiz, convidando-a para comparecer na 28ª sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de setembro de 22, a partir das 17h15, para falar sobre trabalhos do hospital. Sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Antônio Franco dos Santos Bacana.
Boa noite.
Nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, conceda a palavra à convidada para explanações sobre o tema de sua convocação, convite pelo prazo de até 20 minutos, não sendo permitido a partes. De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para a pergunta e o convidado terá o período igual para a resposta. Eliana, só para a gente recapitular, você é convidada dessa casa, seja muito bem-vinda, tá?
Obrigada.
A gente fica muito feliz da sua presença aqui. E o convite, ele tem um formato diferente, então não é uma convocação, é um convite. Então você tem 20 minutos para explanar do que você quiser falar a respeito do convite, que é obviamente o hospital. E após isso, os vereadores que tiverem alguma interpelação, alguma pergunta, tem um prazo de 3 minutos, você também tem 3 minutos para resposta. O que não pode... voltar a conversa como se fez, para a gente não ter um fim. Então, a gente vai se organizando daqui, tá bom?
Tá bom.
Fique à vontade, 20 minutos.
Tá. Boa noite a todos. Antes de falar do hospital, eu quero agradecer a participação dos vereadores na segunda arrecadação do bem, né, que foi para o André Luiz. E contar um pouquinho para vocês que o André Luiz... em março, completou 60 anos e eu nunca vi o hospital passar por essa crise, já passamos por várias, mas essa crise financeira, né, de dificuldades com alimentação, pagamento de funcionários, enfim. Tudo isso aconteceu quando nós rescindimos o convênio dos adolescentes, que o Estado não estava cumprindo o papel dele no pagamento, e nós tivemos que fazer uma rescisão de 45 funcionários. Tá? E para fazer essa rescisão foi usado o dinheiro do SUS, que infelizmente é muito pouco. Nós recebemos R$ 42,00 a diária de um morador, ou seja, é um pouco mais aí de um salário mínimo por mês. Só que o Estado nos cobra muito, né? As portarias... A fiscalização, todas as exigências que tem do Estado, com o número de funcionários, é muito grande pelo valor da diária que nós recebemos. Então, eu costumo dizer que toda ajuda é bem-vinda, mas essa ajuda, ela fica melhor quando as pessoas vão até lá, conhecem o espaço, conhecem o nosso trabalho. Nós atendemos hoje 220 pacientes. 90% do SUS, temos convênio com a Unimed, mas são poucos pacientes. Nós atendemos dependentes químicos, nós atendemos transtorno mental, idoso, né? Agora nós temos uma casa para terceira idade. E assim, é muito difícil porque faz 5 anos que o SUS, que a gente não recebe nenhum aumento dessa diária. O SUS, eu acredito que dentro do é o melhor plano de saúde do mundo, mas dentro dos seus preceitos, ele não faz o que está escrito, né? Ele não tem condições para isso, do paciente ser tratado na sua integralidade, cada caso ser tratado individualmente. Então, assim, mas são coisas que a gente não consegue rever, né? Falando um pouquinho do André Luiz, nós estamos em Garça, só que nós recebemos pacientes de 62 municípios, porque nós somos plena estadual. E hoje nós buscamos outros projetos, outros recursos para o hospital se manter aberto. Muitas pessoas falam assim, ah, mas tem muito funcionário que não é daqui. Hoje nós temos, eu fiz questão de pegar hoje, nós temos 7 pessoas que são de fora. Uma de Álvaro, uma de, acho que, Lupércio e 5 de Marília. Os outros todos são garcenses. Né? Então são famílias que dependem de lá. Isso eu acho importante frisar. E nesses outros recursos que nós buscamos, nós levamos até a prefeitura, até o prefeito, até a Secretaria do Bem-Estar Social, um projeto para idoso e um convênio, enfim, algumas opções que eu acredito que uma pelo menos vai dar certo. Eu conheci o André Luiz quando eu era aluna da faculdade. Faz 34 anos que eu estou lá. E eu comecei e fui construindo minha vida aqui, né? E eu me lembro de fatos que aconteciam no hospital. Na época a gente tinha 310 leitos. E que hoje eu olho para lá e eu falo, gente, tem dia que a gente se frustra tanto e tem dia que a gente sai tão vitorioso. É um trabalho difícil e cheio de preconceitos. É um trabalho difícil e cheio de estigmas. Né? As pessoas sentem medo. Essa semana uma estagiária contou que ela falou lá na FAEF, ah, estou adorando o estágio no André Luiz. E uma pessoa virou e falou, eu não passo nem na calçada porque eu tenho medo. E não tem que ter medo. Né? Não tem ninguém lá que vá agredir, bater, enfim... Doença mental, ela não pega, não é contagiosa. Né? Eu costumo dizer que eu sou especialista em gente. E quem trabalha lá tem que ser especialista em gente. Né? Gente humilde, gente que precisa da gente, que precisa de acolhimento, de um atendimento digno, que precisa ser ouvido, que pode entrar num consultório e ser atendido de porta fechada. Pessoas que são respeitadas. A gente tem problema? Tem. Tem com dependente químico, com ordem judicial que o juiz não autoriza a alta, com pacientes que quebram tudo para fugir. Temos problema. Mas antes de tudo, a gente tem um trabalho humanizado. E eu gostaria muito que vocês fossem lá tomar um café e conhecer o hospital. Além de frustrante... Muitas vezes o nosso trabalho, ele não é reconhecido. Só que muitas vezes também a gente faz um atendimento, a gente trata de uma pessoa e quando ela vai embora de alta, a gente se sente vitoriosa, vitorioso. Ele conseguiu, ele saiu bem. A gente está lá esperando familiar, amigo, paciente... que chega e vem em nós a solução. Hoje eu atendi uma pessoa daqui de Garça, um policial, que aí eu fiquei uma hora e meia conversando com ele, ele foi para internar a mãe, mas quem precisa de tratamento é ele, porque o esgotamento está na família. E ele saiu de lá me agradecendo e falou, eu vou fazer terapia, e ele tem que fazer terapia. Então nós não atendemos só o paciente, nós atendemos a família. O amigo, a visita, os telefonemas diários das famílias. Tem família que abandona. Então, o que eu quero mostrar é que o André Luiz e qualquer outro hospital psiquiátrico é importante, assim como um hospital clínico. Os hospitais psiquiátricos, eles foram fechados inúmeros leitos porque eles não são valorizados. Agora eu quero que vocês reflitam, se o André Luiz hoje fechar, onde que vão estar esses pacientes? Para onde eles vão? E esses moradores construíram as residências terapêuticas em vários municípios, vários. O paciente mudou de endereço, ele tem esse direito. Só que daqui a pouco as residências, se é que já não está, vai estar igual ao hospital. Porque eles criam, os criam um serviço, é X, ele esquece aquele serviço, é X para o resto da vida. Como se nada tivesse aumento. Olha o aumento que teve os alimentos, mas isso eles não enxergam. Olha o aumento que teve em medicação. Então, o que eu quero trazer, não só aqui, mas para a população de Garça, é que vão até lá, vão conhecer esse trabalho. Né? Existe campanha para tanta coisa, para tanta doença, mas não tem para a saúde mental. Porque as pessoas acham que estão livres disso, que nunca vão ver uma pessoa surtar em casa, que nunca vão precisar. Imagina que alguém da minha família vai precisar de um psiquiatra, ou vai precisar de uma psicóloga que atende no hospital. Não vão precisar. Né? Então, o que eu quero trazer para vocês é que as dificuldades, embora esteja geral em vários lugares, até nos hospitais clínicos, no André Luiz não é diferente. E a gente não está lá para brincar de tratamento. Né? A gente faz um trabalho sério, humanizado, ético. Né? Hoje, eu falei que eu vim aqui e duas pessoas que estão internadas queriam vir para falar. Eu falei, não tem esse espaço. Mas eu traria um monte de gente aqui para dar um depoimento para vocês. Eu começo a falar do André Luiz, eu quero falar muito, né? Eu já tive momentos lá, assim, que marcaram demais a minha vida. E eu consegui escrever, eu fiz 3 compêndios, eu consegui escrever 15 anos do meu trabalho. E aí foi um esgotamento, foi um, sei lá, uma frustração, ou um cansaço. Eu não escrevi mais. Mas eu escrevi 1.700 folhas sobre o meu trabalho desde o dia que eu entrei lá. E quando eu comecei a faculdade, eu sabia exatamente o que eu queria. Era trabalhar num hospital psiquiátrico. Não importasse, assim, não importa a cidade, mas eu queria isso. Então, eu fui fazer um trabalho que eu gosto. Eu me aposentei há quase 3 anos. Hoje, eu não atendo como psicóloga lá dentro, porque a minha aposentadoria foi especial, porque é insalubre. Mas eu tô lá, eu não consigo me ver em outro lugar. Eu sei fazer outra coisa? Sei. Mas eu não consigo me enxergar trabalhando num outro lugar. Então, é esse sentimento que muita gente que está lá tem de gostar do que faz. De fazer um trabalho ético, humanizado. Porque a ética, quem não é, dá para aprender também. Né? Dá para aprender a ser ético, a fazer um trabalho humanizado, a acolher. Eu contaria aqui milhões de histórias para vocês em relação aos pacientes, ao André Luiz, mas eu só quero trazer para vocês essa mensagem, que vocês possam ir até lá. Vocês são residentes aqui no município. De ir lá, de conhecer um pouquinho. Tem pessoas daqui que já conhecem, que vão lá e continuam indo, mas eu gostaria que todos vocês fossem. De levar essa mensagem para outras pessoas, que o André Luiz não é gradeado, né, que os pacientes não ficam todos trancados, que dá para caminhar lá sem susto, sem medo, sem esse estigma, sem esse preconceito. Acho que é isso.
A gente agradece a sua explanação, tá, Helena? E agora eu vou abrir os vereadores que queiram participar da sua presença aqui. Inicio com a Ademar. Bacana. Com a palavra, bacana.
Primeiro, eu quero cumprimentar a Eliane pelo trabalho que vocês fazem lá no André Luiz, parabenizar não só você, mas todos os funcionários também. O Vitor, né? A gente tem amizade muito boa há muito tempo.
Uhum.
São décadas que eu conheço o Hospital André Luiz. E é bem verdade o que a doutora Eliana acabou de dizer aqui. Muita gente, às vezes, por mais que seja grande o prédio, que fique no local, né, há muito tempo, né, construído aqui no nosso município, tem pessoas que não sabem, não estou querendo generalizar, pelo amor de Deus, que nem sabem que lá é um hospital psiquiátrico, né? Agora, por qual motivo? Eu acho que é pela importância, né, que o poder público até hoje não deu para aquela instituição. Por que eu falo isso? Porque nós temos uma instituição aqui que tem certidões, né, positivas, e que pode fazer convênio com o município, né? Ela pode também prestar serviço para o município. Vou citar um exemplo bem claro aqui, o CAPS, psiquiátrico aqui do município, que atende as pessoas com, no caso do meu irmão, eu tenho um irmão com problema mental, eu cuido, né? A Eliane conhece, já esteve lá, internado várias vezes, no hospital Dia, ficou lá por muito tempo e ele tem saudades. Inclusive, quando eu levo ele lá, ele fica emocionado porque ele fala, eu vou lá ver meus amigos, entendeu? Então, assim, tratamento lá é humanizado. Isso que é importante. Eu falo a questão dos convênios porque nós temos aqui um convênio do CAPS com a HBB. É um OS que trabalha para o município, né? Um OS de fora do município. Um OS que não é da cidade. E eu não estou citando só essa gestão, outras gestões também. Então eu quero deixar claro aqui que é uma falta de dar oportunidade para essa instituição que recebe recurso estadual, federal, pode também receber recurso municipal através dos convênios. E a maioria dos prefeitos, desde quando eu estou aqui, a doutora Helena me corrija se eu estiver errado, mas eu não lembro de nenhum convênio que a prefeitura fez com o André Luiz. Então, o próprio poder político do nosso município, eu falo desde 2009 que eu estou aqui, né, fecharam os olhos para essa instituição. Então, acho que é o momento da gente trazer a instituição para conhecimento do Poder Legislativo. Eu sei que o Executivo tem conversado com vocês lá, através do Dr. Marcelo Miranda, que hoje é funcionário do Hospital André Luiz, trabalha lá. E essa aproximação acho que é muito importante nesse momento. Por quê? Vai trazer, né, convênios com o município e vai prestar um serviço de melhor qualidade também. Eu não tenho dúvida disso. Porque o CAPS aqui ele faz um atendimento num lugar inadequado para atender essas pessoas. Né? Não estou... Mas, enfim, não é uma pergunta, são observações. Você pode responder.
Tá. Nós já tivemos o Hospital Dia... Aí o próprio Estado foi reduzindo, enxugando, até que nós fomos obrigados a fechar. Mas o irmão do Bacana realmente ficou muitos anos com a gente. O Hospital Dia funcionava das 8 às 17 horas. E a gente quer muito voltar com o HD, né? Com o Hospital Dia.
Dr. Marcelo?
Eu tenho. Eliana, prazer ter você aqui conosco nessa noite. Eu queria primeiro parabenizar você e o Vitor pela condução desse hospital gigantesco até o dia de hoje, que sem vocês dois lá, certamente a instituição não sobreviveria. E também a todos os funcionários que estão lá hoje presentes, trabalhando e se dedicando arduamente para que a instituição se mantenha. Porque ninguém lá recebe o tanto digno para o trabalho que eles executam. Né? E sabemos que agora com toda a questão da regulação da enfermagem, isso dificultou ainda mais para as instituições e a gente entende o conflito emocional de carinho com os profissionais. Então eu, como estou lá dentro, sei o quanto você e o Vitor são pessoas importantíssimas para a saúde pública no estado de São Paulo. Então, parabéns primeiro por vocês. O que a gente fez aqui na campanha de arrecadação não foi nem 0,1% do que vocês mereciam, mas é um começo, até mesmo para que a gente apareça mais, que a instituição se desenvolva mais, que consiga até um respiro um pouquinho a mais desse momento tão delicado. E a minha pergunta é, eu queria que você me falasse o que você oferece em relação às especialidades, aos atendimentos, às refeições, hotelaria, tudo que você oferece para aquelas pessoas com tanto carinho por R$40 diário. Além de o quanto que o Estado está devendo de repasse dos convênios para vocês.
O Estado nos deve 1.280.000, que está na Justiça em 3 processos. Hoje eu tive a notícia do Dr. Ricardo Ramalho que um deles nós já conseguimos aqui, mas o Estado com certeza vai recorrer. Eu não acredito que nós vamos receber. Tá? Lá no hospital nós servimos 5 refeições, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e a ceia, para todos os pacientes. Nós temos uma equipe, 140 funcionários, e temos uma equipe técnica, 3 psicólogas, 3 TOs, 3 assistentes social, Dr. Marcelo, que assumiu a direção clínica, também trabalha como médico, mais 3 psiquiatras, um plantonista dia, um plantonista noite, plantonista é 24 horas, farmacêutica, 3 auxiliares de farmácia, nutricionista, 7 enfermeiros, 54 auxiliares de enfermagem e técnicos. Aí tem o pessoal do apoio, as cozinheiras, tem até 2 companheiras nossas lá. O pessoal do apoio e as cozinheiras, lavanderia. É uma equipe completa. E os pacientes passam por atendimento com essa equipe no mínimo 1 vez por semana com cada um.
Elaine?
Boa noite, Mariana, querida amiga, profissional exemplar aí, que hoje nos trouxe de uma forma bem clara as funcionalidades e aquilo que é desenvolvido dentro de um hospital que é importante aqui para o nosso município. Débitos do governo do Estado de São Paulo, que retirou aí de forma drástica, né, um convênio que vocês tinham, deu uma balançada, porque vocês precisam de funcionários e toda a equipe para atender aquela quantidade de leitos. E, de repente, o Estado não paga essa quantidade de leitos e é um corte aí de 50%. O governador do Estado, né, que tirou isso aí.
Uhum.
E aí eu venho perguntar para você. Você oferece algum tipo de serviço para os idosos?
Sim, os idosos, via CROSS, atendimento SUS, internação SUS, eles podem internar, desde que não esteja com problema complicado clínico, porque lá nós não temos essa estrutura clínica. Mas nós criamos a casa Inspira Vida, que acomoda até 13 pessoas, não é SUS, só particular, no valor de R$ 3.500. Tem toda essa equipe, todas as refeições, o acompanhamento do Dr. Marcelo, que é o responsável pela casa, atendimento clínico. E hoje nós estamos com 5 idosos já residindo lá. E funciona também como hotel. Né? A pessoa pode ir, passar 1, 2, 3 dias, ir embora, volta. Também nós temos uma pessoa de fora que vem todo final de semana.
Fabinho.
Boa tarde, Eliana. Seja bem-vinda a essa Casa de Leis. Bom, eu só quero parabenizá-la pelo trabalho que você e o Vitor e todos os funcionários ali daquele local vem prestando há muitos anos. E dizer que, infelizmente, como disse o vereador Bacana, não só essa administração como todas as anteriores, vem pecando em não perceber o que nós temos dentro da nossa cidade. Eu conheço muito bem a clínica, conheço o seu trabalho, você é uma pessoa espetacular, fora do comum, você põe a mão na massa, você trabalha junto, você faz junto, você vai no TO, você corre junto. Então, eu espero que acordem o mais rápido possível, porque Garça tem um local de atendimento espetacular. A cozinha limpíssima, uma comida maravilhosa, espetacular. Trata todo mundo com amor, com carinho. Gente, sem maldade, quem não conhece a Clínica André Luiz, vai lá. De verdade, eu só tenho parabenizar vocês e agradecer mesmo do fundo do meu coração. E não desistam, porque é uma missão. É uma missão que Deus deu para vocês. Lutas, dificuldades, mas vocês estão vencendo. Espero que a população de Garça acorde enquanto há tempo, tá? Pessoal, eu digo para todos. E eu vou falar rapidinho porque eu conheço tão bem, Rafael, esse local. No ano de 2002, a minha irmã morreu num acidente de carro. E eu não quis ir para lugar nenhum. Eu quis ir lá, tá? Tenho o maior orgulho em dizer que eu estive lá. Porque eu precisava de ajuda psicológica por conta da depressão. E a Eliana me abraçou. Ela me abraçou, ela, o Vitinho. E uma semana, eu era outra pessoa. Então, assim, eu posso falar que a comida de lá é maravilhosa, que o atendimento é maravilhoso, não há maus tratos, todos são muito bem tratados, funcionários, todos, quartos limpos, cama limpa, tudo. Eu nunca vi uma instituição que trabalha com tanto amor e carinho. De verdade. Meu tio, antes de falecer, foi internado em uma clínica fora do nosso município e a gente pagando quase 6 mil reais por mês. Eu não consegui ficar perto dele. Cheirava mal. Enfim, era só isso que tinha a dizer. Parabéns.
Obrigada.
Posso prosseguir? Fábio Santos, com a palavra.
Seja bem-vindo, Eliana, a essa casa. Obrigado pelas, né, informações que você já trouxe para a gente. Fiquei muito feliz também de poder contribuir nessa ação que nós fizemos lá no Lago Artificial, né? Contribuindo para o Hospital André Luiz. A pergunta que eu gostaria de fazer, se você puder informar para a gente, qual é a capacidade máxima que o hospital consegue, né, atender de pessoas que porventura necessitarem do atendimento? E outra pergunta, se teria como a gente saber a classificação que esse, né, hospital está. Ele é um hospital nível médio, alto? Existe pessoas que não se encaixam lá ou não? Atende todo mundo? Como que funciona? Só para me entender melhor.
A capacidade do hospital é de 300 leitos. Nós temos duas alas desativadas, que era dos adolescentes, né? Depois nós transformamos no isolamento do Covid, que hoje estão desativadas, mas a capacidade é de 300 leitos. Nós só não recebemos pacientes que têm só problema clínico, tá? Então, assim, sofri um acidente, fiz cirurgia e preciso me acomodar em um lugar. Não, porque aí ele precisa de um tratamento clínico. Aí nós não temos essa estrutura.
Ok. Obrigado, Eliana.
Lico? Lucas?
Boa noite, Eliana. Seja bem-vinda a essa casa. Parabéns também pelo belo trabalho que vocês efetuam lá na clínica, a todos os funcionários, tá?
Uhum.
Agradecer pelo convite, faço questão de estar indo lá, depois eu quero te mandar uma mensagem, a gente marcar um dia da semana para poder ajudar na divulgação, uhum, né, do trabalho de vocês. Pedir aqui aos pares, né, com seus deputados, tentar conseguir mais emendas aí, mais demandas, verbas para poder ajudar, né? O hospital, a gente tem aí, acho que todo mundo aqui tem os deputados que apoiam, né? Eu acho que é de extrema importância a gente conseguir verbas aí para poder estar ajudando o hospital. E deixar aqui, Eliana, o que vocês precisarem dessa casa, da minha pessoa, estarei sempre aqui à disposição. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês exercem lá, tá bom?
Obrigada.
Obrigado.
Bom, Marquinho Moreira. Pedro Santos. Rafael, tenho só uma colocação. Juliana, é mais do mesmo, dizer que você seja bem-vinda, né? A gente gosta Obrigada. Muito de tratar aqui nessa Câmara Municipal sobre os assuntos do município. Que eu posso falar com você com muita tranquilidade, para você com muita tranquilidade, que essa Câmara Municipal nunca fugiu, né, dos assuntos que são relevantes para a nossa comunidade. Sim. Então, por isso que você está aqui hoje, né, para que de uma forma ou de outra você tenha voz através do nosso plenário, através dessa casa que representa a população garcense. Em segundo, vou tratar algumas só das questões jurídicas, talvez pincelar. Tecnicamente, a gente não consegue discutir até por falta de tempo. Mas, primeiro que você está muito bem representada, né? Dr. Ricardo Ramalho, além de um colega de profissão e um amigo meu particular, é um dos maiores profissionais do ramo do direito que nós temos na cidade aqui. Né? E como você colocou a situação do jeito que você colocou, entendo que discordo um pouco de você, porque eu acho que vocês têm, sim, a chance desse processo ter um êxito. E a gente tem que se agarrar nisso, e eu acho que primeiro de tudo é a gente mesmo ter essa crença. Uhum. Então, peço que não desanime, porque como operador do direito, né, sou advogado, estou licenciado agora para exercer o cargo de presidente da Câmara, mas como advogado, o que eu posso trazer para você que é a maior verdade do mundo é que a justiça tarda, mas ela costuma não falhar. Uhum. Então, podemos aí acompanhar de perto esse processo para saber do que está acontecendo e, obviamente, na torcida para que vocês obtenham um êxito nesse pleito judicial, porque isso muda toda a história. Né?
Sim.
Mudaria principalmente a questão da dificuldade de fluxo de caixa, né? Que é uma realidade dentro de qualquer instituição hoje em dia. Uhum. Na de vocês não é diferente, como você mesmo disse aí. Então, queria dizer que vocês, além de estarem muito bem representadas, se aquilo que você trouxe aqui explana o que de fato aconteceu, e eu tenho certeza que sim, vocês têm, sim, uma grande oportunidade, grande chance de reverter isso através do judiciário. Obviamente que recorrer o Estado vai, até porque, como a gente sabe, uma briga judicial é um direito, né? Mas, independentemente do recurso, eu sei que o tempo acaba, né? Cada segundo é importante para quem está morrendo afogado, é isso, né? Mas espero que o nosso judiciário aí dê uma atenção. E tenho também para dizer para você que o tribunal está muito rápido, tá? A pandemia, ela trouxe algumas mudanças no sistema judiciário, sabe? E percebo que os processos, eles estão descendo muito mais rápido do tribunal do que antigamente. Uhum. Então, isso pode ser também uma parte positiva desse próximo passo agora, que é aguardar o prazo da outra parte recorrer e de vocês aí defenderem desse recurso e esperar, então, um resultado positivo. Espero que dê tudo certo. Desde já conto aqui com a minha torcida, obviamente, tá? E dizer que você seja sempre muito bem-vindo aqui, embora de fato você não possa trazer as pessoas a quais estão lá, mas você representa elas. Então você estando aqui é como se elas estivessem.
Obrigada.
Pode me liberar aí, Fá. Travou. Rodrigo Gutierrez. Tenente Almeida, com a palavra, tenente.
Boa noite, doutora Liana. Não a conhecia, tive o prazer de conhecer no dia do evento nosso lá.
Uhum.
Fiquei muito feliz em conhecê-la, pelo seu carinho, pela sua dedicação. O Vitor também, um grande abraço a vocês. Quero dizer a toda a sua equipe do hospital, a gente sabe que o trabalho é feito em equipe, a equipe é grande lá, inclusive o doutor Marcelo faz parte dessa bela equipe. Quero deixar aqui meus parabéns para vocês por esse trabalho, entende? Ali vocês cuidam da nossa família, são garcenses, são pessoas da região. Então eu acho que eu tenho certeza que o poder público tem que ter a sensibilidade da importância desse trabalho. Não sei há quantos anos que está ali esse trabalho que você desenvolve, mas eu que vim para a Garça, acho que em 85, parece que já existia ali esse trabalho e ele vem dando sequência. E eu tenho certeza que isso é uma grande missão que vocês executam. pessoal da saúde executa uma missão. Faz com amor, faz com carinho. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo na Polícia Militar e vi o trabalho de vocês. E ali vocês, além de ter além de trabalhar com a saúde, você trabalha com especialidade. Pessoas que realmente dependem muito do carinho de vocês. Então, quero deixar meus parabéns. Eu conheço lá, pela parte do fundo, eu trabalhei um tempo no Sacolão e ia lá fazer entrega, sabe?
Uhum.
Então, tinha aquele contato só ali, pessoal da cozinha. Mas eu tenho certeza que você vai abrir as portas, nós vamos lá conhecer mais completo o hospital, uhum, lá, a clínica de vocês. E eu peço que vocês não desanimem. Deus abençoe vocês, que continuem com esse trabalho, com esse carinho. E a gente está aqui à disposição. Tudo que for possível, ao nosso alcance, nós vamos cobrar do poder público, até em nível do Estado, para que venham mais próximo de vocês. Porque nós precisamos desse trabalho. É a nossa família, é os nossos irmãos de Garça que lá estão sendo tratados. Muito obrigado.
Obrigada. Só complementando assim a sua fala, eu costumo dizer, eu não sou otimista, né? Às vezes eu desanimo, às vezes eu animo, mas assim, não deixo de fazer o meu trabalho. Mas o que as pessoas têm que entender é que dentro de um hospital a gente não consegue improvisar, né? Não tem como. Quem vai lá vai buscar a solução da carência, né, da doença. Então não tem como, hoje eu vou improvisar alguma coisa aqui para isso passar. Não. E muitos pacientes percebem, né? Porque às vezes a gente está desanimado, né? Não está afim de conversar, não está afim de atender, né? Mas a gente vai levando.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra?
Eu.
Marcelo, com a palavra.
Eu queria dizer que a instituição é mais uma cobrança, né? Ela foi muito tempo, por muitas gestões, deixada de lado, não vista, na verdade, né? Exatamente por alguns estigmas que tem o hospital psiquiátrico pelo poder público municipal. Mas que, a partir do momento que eu me tornei diretor clínico, a pedido da Eliana e do Vitor, nós temos trabalhado insistentemente junto à gestão municipal para que os convênios sejam feitos em níveis municipais, não só estaduais e federais. E sim, o prefeito foi nos visitar e a sinalização é muito positiva. Então, eu sou muito grato ao executivo por estar olhando dessa vez para o hospital com carinho, com uma dedicação diferente. E eu tenho certeza que nós vamos continuar insistindo para que ele abrace essa ideia do centro de convivência do idoso. Se possível, como foi dada a ideia do CAPS, né, seria interessantíssimo para nós, quem é da especialidade de psiquiatria, cuidar da psiquiatria e outros convênios futuros, inclusive com relação aos idosos. Então, Eliana, fica aqui a minha cobrança ao executivo para que a gente agilize esse processo de convênios para que o hospital continue exercendo com excelência esse trabalho. Muito obrigado pela sua presença e pela sua dedicação que transborda aos seus funcionários. Obrigado e boa noite.
Fica à vontade, se quiser responder.
Não, quando o Marcelo fala, o Marcelo também me dá um up, assim, sabe? Dá uma erguidinha, né? Eu acredito muito no que o que tiver que ser, vai ser, né? Mas esse projeto do CCI, eu acredito que vai dar certo. Eu acho que esse período eleitoral também está segurando tudo que poderia estar acontecendo, né? E outros projetos, meu sonho é ter um ambulatório 24 horas lá dentro, né? Mas existe verba federal para isso, né? Mas nós não podemos pedir porque nós somos plena estadual. Então depende também do município. Enfim, são os outros recursos que eu falei, né, de projetos novos, não só a internação psiquiátrica. Então, vamos aguardar, mas eu acho que alguma coisa vai acontecer de bom, sim. É impossível, né, não acontecer.
Vai sim. Bom, pessoal, gostaria aqui, então, de finalizar agradecendo você a sua... Você tem mais uma pergunta? Desculpa, viu, Almeida, que eu perguntei aquela hora, me perdoa. Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Eu queria só complementar. São pessoas lá cuidando de pessoas. E muitas vezes vocês, como seres humanos, também não estão bem.
Sim.
Às vezes você deixa de você para cuidar do outro. Então, quando você diz que não dá para improvisar, aí você não está bem, mas você tem que fazer bem feito, com qualidade. Então, mas é só encerrando, mais uma vez, parabéns. Foi um prazer muito grande conhecê-los, vocês lá. E vou lá qualquer dia, pode ter certeza disso. A gente vai estar aqui apoiando essa melhoria. Inclusive, você disse que a política está segurando um pouquinho essa eleição. Realmente, tá. Vamos ver nessa virada se a gente consegue trazer mais recursos, trazer convênio, como diz o doutor Marcelo. Vamos juntos nessa missão, tá bom? Muito obrigado.
Obrigada. Eu só queria deixar meu convite, então, para vocês, para irem até lá, tá? Dar uma voltinha.
Mais alguém? Bacana?
Presidente, vou finalizar, né? Até peço desculpa aí, né? Tive que atender o telefone ali rapidamente, mas agradecer você pela sua presença e, como eu disse, né? Acho que o Poder Executivo deveria olhar com melhor olhos para esse hospital, né? E, aliás, né? As pessoas precisam aprender, né? Não só a valorizar, mas também o Hospital André Luiz, Hospital Psiquiátrico, ele serve como referência no tratamento humanizado. Eu acho que isso é interessante. Quando as pessoas falam assim, ó, precisamos humanizar o atendimento à saúde, precisa ir lá no André Luiz para ter uma aula desse atendimento. Né? Eu posso falar, porque eu presenciei durante um período que eu estive lá, né? Ainda passo lá sempre, mas esse tratamento humanizado, às vezes, cura, né? Até mais que um remédio, né? Principalmente pessoas que têm problema psicológico, né? Muita gente tem, procura um psicólogo para conversar, para melhorar, e lá a gente vê que esse tratamento ele é fundamental devido à gestão de vocês lá. Não só de você, como o Vitor, que tem uma atenção e um carinho muito grande. É óbvio, né, que aquilo ali já é a vida de vocês, né? Não é que faz parte da vida de vocês, é a vida de vocês. Então, assim, foi uma vida construída e crescida lá dentro. Então, eu admiro pessoas que têm esses ideais. Parabenizo vocês, né? Eu acho que através do doutor Marcelo, através dos vereadores aqui, o doutor Marcelo está mais próximo de vocês, porque está trabalhando lá dentro, procurar, né, esse apoio do executivo, Gutierrez também, né, todos esses vereadores que são da base do prefeito, que tem mais contato, leva esse recado nosso lá, para que possamos, né, valorizar mais o Hospital Psiquiátrico André Luiz. É um bom começo aí, a Eliane vindo aqui, né, e espero que daqui saia bons frutos, né, para que você escolha bons frutos com essa vinda de você aqui. Muito obrigado.
Obrigada, gente. Bacana, obrigado pelo convite, Cadrete. Tá?
A gente que agradece, viu?
Boa noite a todos e o convite está de pé.
E mande um abraço a todos lá, tá? Inclusive ao vídeo.
Pela ordem, senhor presidente, posso quebrar um protocolo?
Sim.
Eu gostaria que nós, vereadores, dessemos uma salva de palmas para essa mulher que aqui está.
Presidente, pela ordem, eu ia pedir 5 minutos para fazer uma foto com a Eliane para a gente deixar registrada a presença
Fabiano,
dela.
Fabiano, por favor, suspende a sessão por 3 minutos.
realiza estudos visando a instalação de uma academia ao ar livre no bairro Jardim Europa. 58, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que realize estudos visando a instalação de um parquinho infantil no Jardim João Zapata. 59, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que realize estudos visando a instalação de um parquinho infantil no Jardim João Serapião. 60, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que realize estudos visando a instalação de um parquinho infantil no Jardim Europa. E 61, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que realize estudos visando a instalação de um bolsão de estacionamento para motos na rua Prefeito Salviano de Andrade, próximo à Secretaria de Educação e Açougue do IT.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimento. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade ao artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, o mesmo será discutido individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo-os a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
711, Lico, solicitando voto de congratulações e aplausos às empresas aprovadas na primeira fase do edital de credenciamento para recebimento de doação de área com encargos no novo Distrito Empresarial 5, Carlos Augusto Teixeira Pinto.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Há oradores.
Próximo requerimento.
712, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações, informar a possibilidade de realizar a reforma geral da Unidade Básica de Saúde da região Oeste.
Consulta se há oradores. Próximo.
713, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar por quais motivos está retirado o direito ao quinquênio proporcional dos servidores públicos municipais quando da aposentadoria, do projeto de lei complementar 0922.
Consulta se há oradores.
Não oradores.
Próximo.
714, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações em relação às taxas de serviços funerários em Garça.
Consulta se há oradores.
Não oradores.
Pedro.
Pedro.
Com a palavra, vereador Pedro.
Boa noite a todos. Bom, a questão do serviço funerário no município, eu sempre tento tratar desse assunto, porque é um assunto que realmente tem interesse aqui na nossa cidade. Em 2019 foi aprovado por essa casa uma nova concessão para as duas funerárias do município fazer a gestão do serviço funerário no município de Garça. Como já havia sendo, na verdade foi só renovada, porque já está aí desde 91, faz muitos anos. E por que eu estou voltando a falar desse assunto? O serviço funerário é um serviço que tem taxas altas, né, e que, infelizmente, além da perda da pessoa, do ente querido, além da dor de perder o seu familiar, muitas famílias chegam lá, além de estar com o coração destroçado pela morte de um parente, quando chega diante das funerárias, se choca com os valores que tem que pagar. É taxa para tudo quanto é serviço que é prestado, né? Fora as taxas que são cobradas no cemitério. E quando nós fazemos a somatória de tudo isso, está muito caro para morrer hoje em dia, infelizmente. Mas por que eu estou fazendo esse requerimento? Esse requerimento se trata do seguinte: eu estou querendo que a prefeitura nos coloque a par de todas as taxas que são cobradas, todas, sem exceção, sobre o serviço funerário do nosso município. Por quê? Recentemente faleceu uma pessoa em outro município e a família fez a contratação de uma funerária de outra cidade, porque o morador estava em outra cidade, ele faleceu lá, então a funerária de lá fez todo o serviço com a urna, fez o serviço do transporte, fez o serviço de recolher, fazer o tratamento no corpo, fez tudo pela funerária que a família contratou de outra cidade. E quando nós chegamos aqui, existia uma taxa ainda da funerária daqui de Garça de R$ 800, independente de qual funerária. Ou seja, A família já não tinha condição. Pagou a funerária da outra cidade. Fez todo o serviço funerário. A família, o que tinha, foi pago lá naquela funerária de Bauru. Né? E quando chega aqui, R$ 800. R$ 800. Né? Eu sei que uma parcela desses R$ 800 é o aluguel das salas, que está em torno de R$ 250. Né? Mas eu queria que fosse discriminado quais são os outros valores para chegar a esses R$ 800. Por quê? Nós, eu volto a dizer, a família, o recurso que ela tinha para fazer o serviço funerário ali do ente querido, foi pago para a funerária da outra cidade. Né? Então eu sei que existem as taxas, eu sei de tudo isso. Só que eu apenas gostaria de saber e ter em mãos os valores dessas taxas. Quais são essas taxas? E onde que nós vamos conseguir essas taxas? Né? Porque essas informações precisam chegar na população. Porque às vezes, se R$ 800 só para abrir o velório para receber essa pessoa que faleceu, às vezes compensaria contratar a funerária daqui de Garça. Né? Então é importante que essa informação de todas as taxas que são cobradas no cemitério de Garça, no velório de Garça, pelas duas funerárias, sejam trazidos até a casa e sejam esclarecidas. Eu estive nas duas funerárias e as duas funerárias me posicionou da mesma maneira, R$ 800, mesmo que o serviço seja contratado por outra funerária de fora. R$ 800, mesmo que você tenha pago a funerária de outra cidade. Então, vamos discriminar certinho quais foram as taxas e o que estava incluso nesses R$ 800. Esse é o meu requerimento de hoje. Obrigado.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam, né? E as pessoas que nos ouvem pela internet. Bom, falar do requerimento do Pedro aqui, sobre os benefícios também que as próprias funerárias elas dão para os moradores aqui do nosso município. Eu acho que é bom a gente também destacar os serviços que são prestados, né, na questão social também. As cobranças, né, não posso falar dessa cobrança porque eu não tenho conhecimento. Mas vamos falar aqui, que já foram discutidos aqui, e o convênio que foi feito foi com todos os prefeitos. Tá? Desde 2009 você tem convênio com a funerária. Por que eu digo isso? Porque nós não temos um prédio público construído pelo município. Esse é um ponto. Quando foi feito o convênio com a funerária, quem construiu o velório municipal dentro de um terreno público foi a própria funerária. Se fosse a prefeitura que tivesse construído, talvez ninguém pagaria nada. Né? Talvez.
Permite uma parte,
pois não.
Foi construído com recurso das duas funerárias do prédio, só que o terreno em si era público, e quando foi construído, foi combinado entre poder público e as funerárias que elas teriam a concessão durante 5 anos. Depois foi aumentado para mais 10.
Que prefeito fez isso, 5, você sabe? Que prefeito fez o
não
governo?
Não me recordo. Só sei que
procura saber
durante
quem foi.
todo esse período foi pago por toda a população que passou lá.
Certo.
E aí, em 2019, igual, teve a nova concessão, né?
Sim.
E tanto é que fui contrário exatamente por isso. Porque eu penso que o período que foi concedido já durante 20 anos aquele prédio, que foi construído com o dinheiro da funerária, mas foi um acordo que após o final da concessão esse prédio voltaria para o município. Mas a administração achou por bem passar para as funerárias, tudo bem, foi a maioria dos votos. Só que eu estou discordando apenas dos valores.
Não foi. Sabe qual que é o motivo, vereador? Sabe por que a prefeitura não quis pegar o prédio? Que eles não, porque ficaria muito mais caro para o poder público, e você sabe muito bem disso, custear a funerária do que terceirizar. A terceirização não custa nada para a prefeitura. E lembro ali que só foi uma área pública. A funerária podia fazer uma funerária num terreno particular. Mas não, fez todo o poder público, ele tem concessão com as empresas privadas. Vou dar um exemplo para você. O próprio estádio municipal foi concedido por 20 anos. Né? Fui contrário. Né? Que serviço vai prestar parado para a sociedade? Estou fazendo uma comparação. Até agora não fizeram nada. Ali não, ali você vive uma realidade. Inclusive lá tem salas, né? Salas que são utilizados para quem não tem condição de pagar gratuitamente. Quem morre aqui no município também, que não tem dinheiro para comprar caixão, a funerária fornece gratuitamente. Eu cansei de atender pessoas, inclusive duas semanas atrás, tá? É bom destacar isso para as pessoas saber, que um familiar morreu e não tinha dinheiro para comprar o caixão. A funerária, ela cede gratuitamente esse caixão. Então, assim, vamos deixar bem claro que o serviço aqui da funerária, sem querer defender, também colocar os municípios. O vereador Fábio trabalhou lá no cemitério. Ele sabe o que a funerária, nesse convênio, ela fornece para o município. Então, não é bem assim como o vereador coloca.
Concede aqui. Pois não, vereador.
Pois não.
Eu concordo, principalmente nessa questão de que o poder público não pode atrair esse trabalho para ele, porque ele não vai ser tão bem prestado quanto está sendo. Né? Além do princípio da economicidade, que toda administração pública precisa ser regido, que é o custo. Então, às vezes, vai ficar mais caro até sendo do poder público um trabalho que não é tão bem feito quanto é feito pela funerária. Então, de fato, a gente tem que lembrar do empresário que investe e que acredita. Existe o custo, a gente pode discutir esse assunto por outros motivos, mas, de fato, eu concordo com o vereador.
Eu só quero citar aqui que, na verdade, quem tem que fazer esse atendimento é o poder público. O setor privado, ele trabalha, obviamente, qualquer um que tem sua empresa trabalha para obter lucros. Mas eu quero destacar aqui que a funerária, ela faz um trabalho social que muitos aqui não fazem. Eu vou pegar o prefeito que fez esse último convênio, né? E daí o vereador acho que deveria buscar quem que fez esse convênio novamente com a funerária. Por que que foi feito esse convênio? Porque é vantagem para o município. Você tem sala gratuita, você tem pessoas que quando não tem condições não pagam. Até que está acabando o tempo, vereador. Depois você pode voltar nos seus 5 minutos aqui e colocar suas explicações aqui. Mas só estou destacando o serviço que a funerária também presta socialmente para a nossa comunidade. Agora, com relação a esse levantamento que o vereador fez, vou observar também. Eu acho que a taxa é caro, mas porém deve ser por confronto de interesse. Somente isso, eu acho. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, os internautas. Eu vou explicar o que eu entendo durante o tempo que eu estive no local, tá? Entendo a colocação do Pedro. Pedro não está dizendo que as funerárias não prestam o serviço. Porém, ele está dizendo sobre o valor da taxa. O que acontece? Quando eu estive lá à frente da direção daquele cemitério, eu até questionei na época sobre este assunto. Porque assim, um corpo vem de Bauru, transladado pela funerária X. Chega aqui, ele tira o corpo e põe na sala velatorial, que ela é uma concessão de outra empresa, que no caso seria Bom Pastor, vira as costas, entrega a declaração de óbito e fala, ó, tchau, obrigado. Pronto. Então, o carrinho que é utilizado é da empresa funerária. Aquele carrinho custa aproximadamente R$35 mil. Ele tem 9 baterias de caminhão embaixo. O que eu propus na época? Que o cemitério municipal tivesse uma sala, um local para velar, caso ninguém, a pessoa não tenha condições. Eu acho que isso há uma possibilidade, só concluir, Pedro, para não perder o raciocínio. E um carrinho da prefeitura que não seja elétrico, mas sim manual, para prestar esse tipo de serviço. Por quê? Naquela época, a gente já tinha esse problema. Porém, eu entendo o seguinte, realmente, o que o Bacana colocou aqui faz todo sentido. Eu estive lá à frente e o município não tem condições de tocar aquilo ali, porque a gente precisa de pessoas para tocar. Não é tocar de qualquer jeito, é tocar da maneira que tem que ser. Tem que ter uma copeira para fazer café. Deu o plantão dela, ela sai, entra outra. Tem que ter a pessoa para dormir lá. Você entendeu? Então tem todo um trabalho a ser feito. Pô, boa parte, Pedro, claro.
Só, obrigado pela parte.
Sim.
É só para lembrar que quando nós assumimos aqui no primeiro mandato,
Depois de tanta briga, eu fui lá, fiz vídeo, falei. Depois, por conta daquela questão, o senhor acompanhou.
Sim.
Não pode dizer que é mentira. Sim. Por conta daquela questão, nós conseguimos uma sala social lá.
Virada para dentro.
O nosso prefeito foi lá e colocou que eu estive lá presente, fiz o questionamento com muito apoio da população e nós conseguimos uma sala social. Ninguém está falando aqui que a funerária não está prestando serviço.
Foi o que eu
estou falando, que é um absurdo sangrar a população. Sangrar a população. Porque essa pessoa já paga mais de um absurdo no caixão. Paga o transbordo para trazer aqui. Aí chega aqui ainda mais R$800. Ah, mas tá fazendo isso e aquilo. Tá fazendo isso e aquilo porque a gente cobrou. Eu fui aqui nessa mesma câmara, eu fiz uma questão. Se a funerária não cumprisse o que estava lá, de colocar um guarda noturno lá no velório municipal, o que estava na concessão, desde os anos 90, e não estava sendo cumprido, não tinha.
Sim.
Não tinha. Depois que eu coloquei, eu falei que eu ia denunciar no MP, que a funerária foi lá e colocou um segurança. Muita gente lá, muitas vezes o caixão dormia sozinho lá porque não tinha guarda, né? Depois daquela questão, a funerária colocou um guarda lá. O senhor trabalhou lá, o senhor sabe que eu não estou mentindo. Foi agora, recente, que a funerária colocou o guarda.
Sim, não existia. Sim,
então
não existia.
Nós temos sim que cobrar esse serviço funerário.
Sim.
E eu não sou contrário a fazer. Ninguém está falando que eu sou contrário.
Sim.
Eu sou contrário aos valores das taxas que estão cobrando.
Sim.
Não é?
Sim.
Ah, mas a funerária está fazendo isso, está fazendo aquilo. Pô, 20 anos recebendo dinheiro da população. Quanto que não passou ali?
Sim.
R$800 só para abrir o velório. R$800 só para abrir o velório. Então, tá fazendo? Sim, mas não é de graça não, é com o dinheiro do povo.
Ô Pedro, deixa eu só concluir aqui o raciocínio. Eu entendi a colocação do Pedro.
Sim. Acho que o vereador quer que a empresa privada trabalhe de graça. Não é isso. A funerária não é poder público. E o poder público também não trabalha de graça, inclusive os vereadores aqui. Todo mundo recebe. Se o vereador pediu para uma sala e conseguiu, parabéns. Mas está ganhando também para fazer isso.
Sim, eu vou voltar nos 5 minutos, porque não vai dar tempo de eu concluir. Mas eu entendo que a empresa cobra porque ela tem funcionário para disponibilizar para fazer o atendimento que a outra funerária deixou de fazer. Eu vou voltar. Obrigado.
Consulto-se a mais oradores. Pode. Com a palavra, vereador Fábio Policidano, como líder.
E não posso dar uma parte. Então, gente, só para concluir. Eu entendi, na época, o seguinte. Eu entendo que o valor é alto, Pedro. Eu entendo, sim. Entendo, eu me coloco no seu lugar, porque eu estive lá, à frente dessa situação. Porém, Pedro, o mais caro ainda é a pessoa comprar um terreno, comprar gaveta, fazer revestimento, ela gasta uma fortuna. E os preços em Garça são mais baratos do que em todas as outras cidades. Não justifica, é claro. Eu entendo que o preço deveria ser um pouquinho mais baixo. Para isso, nós podemos estar entrando em contato com as empresas funerárias e vendo esses valores. Agora, eles têm sim. O corpo chegou lá. Só para você ter um exemplo, Rafael. Quando eu trabalhava lá, eu, diretor, recebi declaração de óbito. E eu tinha que registrar. Tinha que pagar uma taxa de abertura. A prefeitura não abre de graça. Ela tem que cobrar. Aí a funerária tem que mandar uma copeira, a funerária tem que mandar um motorista e a funerária tem que mandar uma pessoa para dirigir o carrinho. São 3 funcionários que se deslocam para lá. Aí você fala, ah, Fábio... Não, mas ele está à disposição. Ali vai ter o consumo de água, pó de café, açúcar, chá. Eu também não entendia. Quando eu entrei lá, eu briguei muito, viu, Rafael? Eu bati o pé, doutor. Porque eu achava que era roubo. Mas com o decorrer do tempo, eu fui entendendo que a situação não é bem assim, que a população vem de lá para cá e o atendimento é muito bem feito. E vi muitas das vezes, Pedro, pessoas que não tinham condições e a funerária fornecer o caixão, a ornamentação, é um atendimento social, você entendeu? Então, assim, ocorreu situações que eu acompanhei de ver a pessoa chegar e falar assim, olha, Fabinho, a gente precisa pôr num caixãozinho melhor, porque esse caixão é muito feio, e a funerária fazer só de boca. Então, assim, são situações bem complicadas, é complexo aquele local. Agora, assim, eu entendo, Pedro, que também tem que melhorar esse preço. Eu concordo com você, concordo sim, mas gratuito é impossível, porque assim, eu acompanhei traslado de corpo aqui para Bauru, eu fui buscar uma pessoa da minha família lá no Mato Grosso, não fui levar daqui para lá. Nós gastamos 25 mil. Aí você fala, Fábio, mas é porque a estrada é longe. Não, não. Lá para você enterrar é 5 mil, e se você quiser a taxa é essa, a sala velatorial tem uma pancada misturada, você não sabe que sala que você entra, e é assim. Então, assim, nós temos uma empresa que presta um serviço bom, porém, esse preço precisa ser revisto. E quando eu era diretor do cemitério, eu queria deixar bem claro, os preços das prestações de serviço ficavam na parede. Eu acho que tem que ter de novo. Você não falou besteira, Pedro. Ele tem que estar num quadrinho na parede, lá colocadinho, para a população saber o preço da exumação, o preço de uma abertura e fechamento com 30 blocos, com 70 blocos, que é o fechamento horizontal. Então, assim, hoje não tem mais na parede, só se colocar esses dias, porque até quando eu fui lá não tinha. Então, a gente entende que está numa sala nova, tá, mas é obrigatório que tenha lá a exposição. Mas que o trabalho é bem prestado, sim. Então, fica difícil não cobrar. As próprias empresas que prestam serviços ali, até quando vai na casa, o Rafael, eles levam chá, café, biscoito, mesmo no social, tá? No social não é obrigado. E as funerárias levam. A gente liga e pede e eles atendem. Então, o preço, eu acho que dá para ser revisto, sim. E o serviço é bem prestado, mas, como disse o Pedro, dá para melhorar esse preço. Vamos atrás. Obrigado, gente. Uma boa noite.
Com a palavra, Dr. Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa, queridos vereadores, público que nos acompanha. O requerimento do Pedro, ele fala assim, informações sobre as taxas de serviço funerário. Eu acho ótimo, acho que o vereador tem que saber mesmo a taxa e um balanço, se, porque com um balanço a gente consegue ver se o preço está exorbitante, até para questionar uma redução. Achei ótimo o questionamento, Pedro. A gente precisa saber. E se não está, até para justificar para a população quais são esses valores. Acho que é importantíssimo saber. E eu queria só acrescentar também no serviço que a funerária exerce, acho que é devido ao convênio, é o plantão social. Né, elas intercalam entre elas. Por exemplo, eu tive que fazer um óbito na madrugada, naquela ponte indo lá para Garim, de um morador de rua, Covid suspeito, o paciente morreu na madrugada, eu fui lá fazer o óbito e a funerária foi recolher com todos os paramentos de um óbito suspeito, um paciente na questão social apenas, né, sem cobrar nada, o velório sem cobrar nada e as taxas sem cobrar nada. Então, acho que eles estão embutindo os valores dessas questões sociais nos óbitos das outras pessoas, que não são sociais, né?
Então, eu quero acrescentar, né, que na verdade é o seguinte, não tem nada de graça, né? Então, às vezes, as pessoas que têm condição de pagar, eles pagam mais e, por isso, faz esse trabalho social. E, assim, eu não vi, até hoje, uma empresa do setor privado trabalhar de graça para alguém. Eu nunca vi alguém dar nada para alguém. Vou dar um exemplo simples. Você vai numa loja do setor privado. Eu nunca vi uma loja distribuir roupa, um mercado distribuir comida. Então, assim, eu só estou colocando essas observações, né? Uhum. Tudo ali que faz é um convênio com o poder público. E daí tem essa contrapartida da empresa. Então, todos os projetos que vêm aqui na Câmara para a gente aprovar, a prefeitura cede um próprio público, um terreno público, mas tem a contrapartida também. E a contrapartida está dentro do projeto. Então, é bom a gente deixar Perfeito. Claro isso.
Assim como as OSs, assim como as
outras instituições. Concede uma parte também, vereador? Eu acho que a discussão é boa. O que a gente tem que tomar muito cuidado aqui quando a gente fala é não tentar, talvez, criar uma indisposição com aquele empresário que contribui com o nosso município. Né? Eu acho que não foi essa, não é essa a ideia, mas às vezes uma colocação feita de uma forma errada leva a esse tipo de discussão. né? Para que aí as pessoas que nos acompanham, nos assistem, classificam o empresário como um aproveitador, né? E de fato não é.
Esse
serviço social que a pessoa foi buscar lá, sem cobrar nada, correndo risco, com funcionário, com gasolina, com carro, isso é pago como? Através daquele que consegue pagar a taxa. Né? Então foi o que o Bacana disse, não existe almoço grátis, não existe serviço feito de graça. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas colocações, porque às vezes a gente, ó, teve o último certame, a última disputa aí. Quantas empresas apareceram para fornecer esse serviço? Tinha um monte para escolher? Daqui a pouco não vai ter mais nenhuma? E o serviço público consegue atuar e fazer de forma bem feita como faz a iniciativa privada por ser terceirizada? Então a gente está querendo buscar uma melhora e pode trazer uma piora. Tomar muito cuidado em dizer e valorizar. Às vezes eu falo, Marcelo, vou terminar rapidamente, mas é um assunto interessante. Eu falo às vezes que o empresário no Brasil ele é criminalizado por ser empresário. Às vezes é crime ser empresário, é crime ter lucro no que ele faz, mesmo que ele faça sua função social como empresa. Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje, porque é o empresariado que toca esse país que a gente vive.
Não, e outro exemplo é a empresa de ônibus, né? Está aí sofrendo também, se reduzir taxa para beneficiar um, acaba se prejudicando. Então, assim, eu acho que é legal saber a taxa, saber o porquê da taxa, onde são investidos, mas também tem que destacar a excelência do trabalho que é executado. Que todas as vezes que eu faço óbito social, eles são extremamente profissionais e merecem todos os aplausos.
Permite uma parte, vereador. A última vez que eu estive lá, quando eu trabalhava lá, a última troca de baterias, foram trocadas 7 baterias. Elas duram o quê? Um ano e meio. Ficou uma fortuna. Ficou uma fortuna. Então, assim, tudo isso tem um custo, né? Obrigado.
Marcelo, antes de... Posso fazer a segunda parte? Ó, ele falou de custo do carro, 3 funcionários que ele trabalhou ali, sabe? Energia, limpeza, manutenção do prédio anual, compra de copo, café, bolacha, utilidades, tudo isso tem um custo. E a gente precisa olhar para isso também. Infelizmente, queria que fosse mais barato, mas infelizmente tudo tem um custo. Consulto se há mais oradores.
Não há
oradores. Próximo requerimento.
715, Pedro Santos solicitando ao prefeito informar informações em relação ao transporte de universitários de Marília para Bauru.
Consulto-se a oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores, quem nos acompanha. Requerimento semelhante ao que a vereadora Elane apresentou semana passada, que também foi procurado por alguns estudantes universitários. Recordo que em 2019 realizamos nessa casa uma audiência pública com a presença do prefeito. E nessa audiência, para tratar do transporte escolar das crianças de ensino fundamental, uma pessoa solicitou uma informação do prefeito sobre o transporte dos universitários. O prefeito colocou que teria um apontamento do Tribunal de Contas e não poderia continuar fazendo o transporte daquela maneira. Então, a partir daquele momento, em dezembro, o prefeito até falou antes da eleição, né? Podia falar assim, ele esperou a eleição para falar, mas não. Ele foi, pelo menos foi honrado bastante de falar antes da eleição que ele cortaria o transporte e assim o fez. Então, não houve aí a renovação, né, de algumas empresas e a prefeitura não forneceu mais o transporte para esses estudantes na porcentagem a qual sempre daria. Bom, posteriormente a isso, a prefeitura teve a iniciativa de criar, aí, se eu não me engano, era 200 ou 250 bolsas de transporte universitário para Marília e Bauru, como também para faculdades aqui de Garça Fatec e Centro Paula Souza, se eu não me engano. E eram 250 vagas. Inclusive, esse projeto de lei veio para casa e nós, vereadores, votamos e aprovamos por unanimidade. Todos nós votamos favorável à criação dessas bolsas para dar esse auxílio para esses estudantes. Bom, no início do ano, a prefeitura abriu, como combinado,
um chamamento, né, vamos dizer assim, para contratar uma empresa para fazer esses transportes. Infelizmente, deu um determinado problema, teve uma determinada faculdade que foi e pegou essa pessoa que ganhou a licitação aí, pegou esse empresário, contratou por fora e fechou para essa determinada faculdade, e os demais alunos das outras instituições de Bauru, Unesp, entre outras, infelizmente ficaram sem o transporte e assim estão até hoje. Então, estou encaminhando esse requerimento para a Prefeitura para nos esclarecer, porque nós não temos essas informações com números, né? A início foi dito que era 200 ou 250 vagas dessas bolsas, e depois, infelizmente, eu não sei o tanto dessas pessoas que foram atendidas e o tanto dessas bolsas que foram criadas com a aprovação do projeto nessa casa. Então, dando força ao requerimento que Elaine fez semana passada, atendendo aí ao pedido dos estudantes que me procuraram para questionar esse ponto, eu coloquei que a questão desse empresário abrir mão do chamamento da prefeitura e fechar com determinada faculdade é legal. A gente não pode proibir isso, né?
De uma parte, vereador.
Pois não?
Olha, isso é basicamente o que a gente acabou de falar no requerimento anterior. Sabe por quê?
Eu posso sair do tema depois, vereador?
Eu não estou saindo do tema, não. Assim. Sabe por quê que o empresário preferiu trabalhar para a empresa? O do ônibus aí, não estou saindo do tema, não. Sabe por quê? Porque é mais vantajoso do que para o poder público. É isso que nós precisamos tomar cuidado. A terceirização é a saída, mas não é tão vantajosa quanto parece para o empresário. Aconteceu nós perdermos aquele que fazia o transporte. Por quê? Porque a empresa consegue pagar mais do que o poder público. É o risco que a gente corre.
Obrigado, vereador. E o importante é questionarmos, pois se determinado empresário desistiu de fazer o transporte, que faça outro chamamento, outra licitação, né, dando a oportunidade para que outros interessados participem, porque infelizmente chegou ao meu conhecimento que alguns alunos trancaram a matrícula da faculdade de Bauru, pois não consegue transporte para vir e ir para a escola, infelizmente. Então, esse requerimento vem aqui para tratar desse assunto, dando força e apoio a esses estudantes e para novamente levantar nessa casa a discussão tão importante que é o transporte desses estudantes de Bauru e Marília, inclusive, que não é novidade, que desde que eu me conheço por cidadão garcense, nós temos audiências públicas, reuniões e questionamentos dos estudantes em relação a esses apoios que a prefeitura deu, dá e dava para ajudar o custo, né? Não, nunca foi 100%, mas esses estudantes, infelizmente, tiveram essa perda. Obrigado.
Na ordem aqui com a palavra, a vereadora Elaine.
Boa noite, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. Eu também fui procurada com demais vereadores aqui na nossa Câmara a respeito dessa problemática. E aí eu também obtive algumas informações. Realmente houve aí o edital número 2 de 2022 para o programa de auxílio transporte. Nesse edital, apenas 8 alunos de Bauru foram inscritos. Essa houve então a primeira licitação no primeiro ônibus, que foi a concorrência pública 0222, que também foi deserta. E aí houve uma sucessão de concorrências que não tiveram êxito. O que a prefeitura então fez? E o ano correndo. Por isso, alguns alunos não conseguiram, né, continuar com os estudos e acabaram trancando as suas matrículas. Então, a prefeitura tentou se socorrer de uma van, só que o valor da van para alguns alunos que ainda insistiram era maior que o valor pago por particular. Então, para se ter uma ideia, seria R$ 800 por dia para a prefeitura e o contrato no particular seria mais ou menos uns R$ 400 a R$ 500 por dia para que os alunos pagassem. Então, diante da falta de alunos, é que não teve uma condição de apresentar para os próprios
uma condição melhorada para que a prefeitura pudesse ajudá-los aí a realizar os sonhos deles. Então, estas são as observações que eu recebi, eu entendi, e aí aguardo que novos alunos venham a aumentar essa massa para poder ajudar aqueles que ainda persistem aí nos estudos acadêmicos. É o que eu havia a informar para todos vocês. Obrigada.
Mais algum orador? Não havendo, então, mais oradores, em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Aprovados, então, todos os requerimentos. Daremos início agora ao tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos. E havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Consulto ao orador se há. Consulto ao senhor segundo secretário se há orador.
Primeiro veio... É que primeiro foi o tenente, mas...
Tenente Almeida com a palavra.
É que... Quem quer depois? Não, é que eu depois o Bacana e a Elaine fez.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores.
Tenente Almeida. É que ele fez assim.
Com a palavra, tenente Almeida.
Eu quero me direcionar aos senhores, atualmente aos esportistas. A gente tem discutido muito aqui nessa casa sobre o esporte da nossa cidade, sobre as perdas, sobre o tempo que ficamos sem praticar esporte. Eu quero dizer que o esporte, além dele ser saúde para as pessoas, evolução e conhecimento para o jovem, para as crianças. E lamentavelmente, ainda tem pessoas que não colaboram com o desenvolvimento do esporte da nossa cidade. Eu estou falando isso para o público geral, principalmente aqueles que praticam esporte, e para os seus familiares. A margem do campo, ele não é uma guerra. O árbitro, por exemplo, ele é uma pessoa esportista, principalmente aqui no esporte amador. Por que que ele vai no campo apitar? Porque ele gosta do futebol. Ele gosta do esporte. Ele não está ali para ser ofendido, para ser xingado, para ser menosprezado, muito menos agredido fisicamente. E eu não concordo nem com agressão verbal. Às vezes uma reclamação é normal, você reclamar do árbitro. É normal, do jogador, do torcedor. Mas tem pessoas que ficam na beira do campo agredindo a moral da pessoa que está ali. É um trabalhador igual você, é um esportista igual você. Lamentável essa situação. E você, cidadão que age dessa forma, você dá um mau exemplo para as crianças. A criança acha que ela pode fazer isso amanhã ou depois. Você é um formador de opinião. Por isso que eu defendo essas pessoas que vão lá no campo para apitar o jogo, que proporcionar lazer para nós. A gente tem pedido tanto aqui, né, que o esporte seja enaltecido, que seja feito constantemente, que o poder público participe, que os campeonatos sejam elaborados, para ver uma situação de agressão que nós tivemos nesse final de semana, onde o árbitro lá, o Paulo, foi agredido, está lá com fratura, em 2 fraturas nos braços, lamentavelmente, olha que situação nós chegamos, onde o indivíduo vai não para participar de uma festa, de um lazer, de uma alegria, de um relacionamento, mas de uma agressão. Isso é lamentável. A gente critica tanto a violência e praticamos a violência contra o nosso próprio colega de dia a dia, do nosso cotidiano. É lamentável. Nós já vivemos num país da impunidade. Tantas agressões. Agora nós temos aqui um esporte amador tranquilo, que você pode ir com a família e você depara com uma agressividade dessa natureza. Um cidadão que trabalha, que agora está impossibilitado de exercer suas atividades diárias, porque foi agredido, onde ele foi proporcionar lazer para as pessoas.
Pitch, uma parte, vereador.
Pois não.
Claro, o senhor permite, não estou
atrapalhando.
É, eu creio que todas as suas palavras aí, ela vem também sua favorável, mas eu quero destacar aqui que quem organiza o campeonato, ele tem que propor segurança, no mínimo, para as pessoas que estão trabalhando para a prefeitura.
Uhum.
Aí, tem aí, dos dois lados, nós temos problemas. Quem organiza um campeonato, ele tem que dar essa segurança, né? No mínimo. E se não der essa segurança, a prefeitura está sendo omissa. Porque no campo de futebol, né, como nós somos jogadores amadores aqui do nosso município, você sabe, o árbitro, em todos os jogos, ele sofre ofensas, ele sofre ameaças, e o secretário, ele sabe disso, que ele joga lá. E ele estava lá jogando, parece. Então, assim, se não teve, eu até fiz um requerimento. Eu quero saber se tem segurança contratado, se tem ofício para a polícia lá. Se não tiver, é omissão da prefeitura também. Você não pode colocar um árbitro em risco. Então, já estou fazendo um requerimento para saber e quero toda essa documentação. Muito obrigado.
Perfeitamente, eu concordo com você. Só que a gente dá a impressão que a gente está fazendo um ringue. Eu concordo, tem omissão, tem que ter contratação, né? Vamos deparar com custos. Já é uma dificuldade para você colocar o campeonato em andamento. Contratar segurança tem custo. Chamar a polícia militar tem regras. Então a gente esbarra numa série de problemas. Enquanto a gente poderia ter um local de lazer familiar. Não estou nem entrando nesse campo das omissões, porque realmente existe. Mas realmente o cidadão que pratica esse tipo de ação tem que ser banido.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem. Bom, Almeida, isso não é uma crítica, né, contundente ao executivo, tá? Mas isso é uma regra básica. Quem organiza um evento, eu vou falar como organizador de evento, tá? Um jogo de futebol, ele é um evento, ele é um acontecimento. Como você bem disse, Almeida, vai mãe, vai crianças, vai famílias no campo, né? E nesse caso específico, houve uma agressão com lesão, tá? E não tem nenhuma segurança no campo, pro profissional. Nós estávamos jogando sábado lá, você viu como é que estava o jogo. Todo mundo ofendendo o juiz. O juiz não é profissional, o juiz é amador. Ele não tem o profissional que já ganha, já erra, né? Em partidas decisivas, você imagine num futebol amador. Mas o que eu quero destacar aqui, com todos os problemas que aconteceu, se a prefeitura está organizando o campeonato, ela tem que jogar dentro da regra. E por mais ainda, hein? Se um evento ele exige, né, toda uma documentação, a prefeitura ela tem que dar o exemplo. Nós já cansamos de jogar bola ali, eu já cansei de ver polícia no campo. Eu estou pedindo o ofício da Polícia Militar para ver se, no mínimo, a Secretaria oficializou a Polícia Militar para comparecer no local. Depois eu também quero saber se tem contrato de segurança. Eu estou vendo aqui o pessoal mandar no grupo vaquinha para ajudar o Paulo. Tudo bem, até concordo. Mas quem tem que pagar todos os dias dele parado é a prefeitura. A prefeitura é obrigada a pagar porque ele está prestando um serviço para a prefeitura, não é para o time de futebol. Ele não está trabalhando para o time lá, ele está trabalhando para a prefeitura. Então, eu já estou fazendo um requerimento, eu quero saber se tem todos esses documentos. Porque o secretário que organiza, isso é no mínimo. No mínimo o secretário tem que saber disso. Se ele não sabe, infelizmente, nós temos um incompetente dentro da pasta. Mas vamos aguardar. Eu não quero aqui julgar antes de ver a documentação. Pois não, pode...
Permite uma parte?
Claro.
Eu concordo plenamente com você, mas eu não estou nem entrando nesse campo, mas eu estou entrando no campo do caráter das pessoas que vão lá. Eu não estou defendendo assim o prefeito, tá. Entendeu? Quem organiza um evento tem as suas obrigações.
Entendi.
Mas nós corremos o risco de não ter nem campeonato.
Mas aqui
pelo custo que isso gera. Aí o indivíduo que vai lá é um responsável, um mau caráter.
O vereador, eu concordo plenamente, mas nós não, a Câmara dos Vereadores não está aqui para julgar caráter de ninguém. Nós estamos aqui para julgar a legalidade. Quem tem que julgar o caráter é a família da pessoa que foi né, agredido ou não. A Câmara aqui é a legalidade. Aqui nós temos que julgar se está correto ou não. Se vai gerar custo ou não, aí quem tem que ver é o Executivo. Agora, nós sempre teve campeonato aqui no município. Ah, vai custar caro, então não vai ter mais? Pô, aqui, cadê a competência para fazer? Tem que fazer. Fazer correto. Tá? Nós estamos aqui para julgar a legalidade de cada evento que acontece aqui no município. Vai organizar um evento. Eu estou falando aqui que eu já organizei 20 rodeios aqui no município. Já organizei. Com várias pessoas. O Lipe sabe disso. Vai uma pilha desse tamanho de documento para o Ministério Público. Tá? Isso no setor privado. Setor público, mesma coisa. Não tem lei que diferencie o público com o privado. A lei é a mesma. A lei é a mesma. Então, ô vereador, com todo respeito à Vossa Excelência, eu sei que nós estamos aqui para falar que foi um erro, mas poderia ser evitado. Poderia ser evitado se tivesse estrutura para organizar esse campeonato. Mas... o senhor não pode jogar um juiz no meio de um monte de agressor, né? Sem ter uma segurança. Pois não, vereador.
Olha, as coisas estão caminhando com um lado tão negativo da insegurança que dá a impressão que onde tem eventos com grande número de pessoas, não dá para sair mais. Né? Olha que situação, a gente não pode ir no campo de futebol, onde a gente sempre praticou atividade física, sempre praticou esporte, dentro da nossa cidade, você imagina em nível nacional como está a situação no Brasil?
Sim. Mas dentro da legalidade também, esse cara que fez essa agressão, ele vai responder criminalmente, né? Ele pode responder por danos morais, houve uma agressão com dolo, né? O presidente da casa aqui é advogado, sabe muito bem o que eu estou falando. Então eu acho que nós temos que agir da forma dentro da lei. Não estou aqui fazendo críticas, antecipando, eu vou aguardar o requerimento. Quero saber como é que foi organizado esse campeonato. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Senhor presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste, é com muita tristeza que a gente vem hoje aqui na tribuna mostrar que atitudes como esta, né, antiesportista, teve aqui no nosso município, num campeonato amador. Hoje cedo eu me deparei com essa notícia no Instagram, até porque houve aí já um julgamento de suspensão das pessoas envolvidas. E fiquei muito triste do tamanho da intolerância das pessoas hoje. Não sei se é consequência da pandemia, eu não sei se é consequência da guerra, mas hoje a gente vive uma situação de estresse. Estresse e intolerância. Falta de paciência com o próximo. Falta de ter esse sentimento de que é tudo uma situação de... Nós estamos aqui para distrair, nós estamos num campeonato, então é tudo uma brincadeira. E a pessoa, ela foi dona de uma atitude intolerante, de uma atitude desrespeitosa com a dor do próximo.
Posso fazer uma parte rápida, vereadora?
Pois não.
Rapidamente. E inclusive que não é de Garça, né? É, inclusive que não é da cidade. Né? Então, eu reforço as colocações do Almeida que, antes de tudo, tem o civismo, né? A educação, a criação. Então, de fato, fique para pensar aí essa questão.
É um ponto a ser, para nós refletirmos a respeito de como estão os ânimos das pessoas, não só de adolescentes, nós também vimos aí um aumento grande em relação às desinteligências dentro de escola.
Muita parte.
Pois não.
O presidente disse muito bem, é de fora. Eu já questionei isso aqui em outros mandatos, porque se o campeonato é de Garça, tem que jogar só Garça. Eu já falei isso também aqui. Ah, mas os times têm que pegar jogador de fora. Não, a maioria dos times aí paga até para jogador de fora jogar aqui em Garça. Eu sei, o que eu estou falando aqui é fato. Agora, veja bem, se um cara de fora veio aqui e brigou e de repente for cortar a cara de fora, infelizmente, sempre os bons pagam pelos maus. Isso sempre foi assim na história do planeta. Os bons pagam pelos maus. Então precisa rever isso daí também. Obrigado pelo presidente aí ter comentado esse fato aí.
Bom, e mudando aí um pouco de assunto, né? Venho novamente a essa tribuna fazer um convite para todos esses que estão nos assistindo. Nós falamos aqui de uma violência pontual, mas amanhã acontece na Câmara Municipal, a partir das 19h30, pela Escola do Legislativo, uma palestra a respeito das repercussões jurídicas sobre a violência de gênero. Então, a doutora Tereza Cristina, ela é mestre, ela é doutora, ela é professora da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ela também é advogada e delegada aposentada, estará aqui nos prestigiando e abordando temas como assédio, violência doméstica e violência nas relações homoafetivas. Então, subi a essa tribuna para me posicionar em relação de atitudes antiesportivas, como essa ocorrida aí no final de semana, e também para convidá-los e convidá-las a estarem aqui nas dependências desse parlamento discutindo em relação à violência de gênero. Obrigada e uma boa noite a todos.
Pela ordem aqui agora, Lico.
Senhor presidente, vereadores, vereadores ainda que permanecem nessa casa de leis, público que nos prestigia. Essa semana, senhor presidente, teremos o início, né, da feira, né, da Tecnocafé. No dia 16, 17 e 18. Eu, através dessa tribuna, venho pedir que a população prestigie, porque é uma feira muito interessante para o nosso município. E parabenizar os organizadores, porque é uma feira que vai ter mais de 50 expositores. E isso traz e acarretará para o nosso município, que hoje o agronegócio é o que está trazendo mais divisas aí de exportações, né, para o nosso país. E teremos lá várias empresas participando do evento com suas tecnologias. E sem dúvida nenhuma, tenho certeza que nesse evento, nessa feira, será gerado negócio, né, para nossos setores econômicos, será gerado oportunidades, né, e uma feira que está sendo divulgada em caráter regional, em caráter estadual, em caráter federal. E o agronegócio hoje gera muitas, muitas oportunidades. E esses expositores que estarão aí terão oportunidade de mostrar sua tecnologia, né, para todos que estiverem presentes.
Última parte, permite? Eu quero destacar que essa festa, né, que está sendo agora, eu vejo como segunda, é que mudou o nome, né? Que era Festa do Café e agora Tecnocafé. Então, eu quero parabenizar a organização porque ter trazido essa festa de volta. Na gestão Cornélio, que foi em 2009, eu creio que foi 2010, 2011, eu acho que Vossa Excelência deve lembrar, foi feita uma Festa do Café aqui, por sinal, uma festa muito boa, onde os espaços foram cedidos gratuitamente e teve shows a nível nacional, que foi Guilherme Santiago, Inimigos da HP, passaram na roleta 24 mil pessoas num dia e 26 no outro. Teve vários expositores. Pena que não deram continuidade nesse evento. Senão hoje, você já imaginou, de 2012 para cá, 10 anos, essa festa estaria com potencial muito grande. Quero aqui parabenizar o resgate desse evento. E que esse evento, as próximas gestões, né, continue dando andamento, porque o café é a cultura aqui, é uma base, né, do desenvolvimento do município, geração de emprego e renda. Então acho que é fundamental. Garça sempre foi conhecido como a cidade, a capital do café. Então, parabenizo os organizadores por estar trazendo de volta essa feira, que eu acho que vai ser muito importante como Vossa Excelência disse, que é uma pessoa que trabalha, né? Sempre junto com a indústria, isso é importante. Geração de emprego, renda, desenvolvimento, potencial econômico do nosso município. Parabéns.
Concede uma parte também, vereador? Muito bem lembrado, convocar, convidar, chamar a população de Garça e região para prestigiar essa festa. A Tecnocafé ela vem com um formato bem legal, diferenciado. Essa questão dos expositores, né? Vai ter bastante tecnologia na área da agricultura. Fiquei sabendo que é um spoiler, tá? Vou passar um spoiler. Vai ter aqueles mega drone que faz pulverização. Uma coisa, para quem gosta de tecnologia, uma feira muito legal. E vamos ter aí algumas atrações, vamos ter o Peninha, né? Vamos ter Charles e Mancini, dentre outras bandas, geralmente sertaneja e duplas de Garça aqui. Então, mais uma vez, através da sua fala aqui, convidar a população para comparecer. Como bacana disso, isso gera renda para o município. Isso faz o açougue vender mais, isso faz o comércio vender mais, isso faz a região dos comerciantes do lago venderem mais. Isso é muito importante para a manutenção e a saúde financeira da nossa cidade.
E outra coisa, senhor presidente, gera recursos econômicos para o nosso município. Garça está fazendo um trabalho muito bom nessa área do café, né, do agro, né, e já é um preparativo também, né, com tecnologia, se Deus quiser, para a volta da nossa cooperativa dos cafeicultores, né, da nossa região, está sendo encabeçada aí pelo empresário Flávio Pérez, né, sem dúvida nenhuma, parabenizar a todos envolvidos na Tecnocafé, né, a Secretaria de Desenvolvimento através do Bruno, né, e todos os que estão à frente aí, será um sucesso.
Com a palavra, Fábio Santos.
Boa noite, presidente, vereadores, todos que nos acompanham em casa, pelas redes sociais. Venho aqui parabenizar os organizadores da festa franciscana que aconteceu esse final de semana em nossa cidade, né? Na verdade, desde quinta-feira, acontecendo essa festa franciscana, a 21ª festa franciscana. Então, toda a comunidade do Frei, do Frei, né, da Igreja dos Freis, a população que mora em torno ali, participando dessa festa, ajudando, e com as premiações que foram também sorteadas, foi muito bom, muita gente participando na sexta, no sábado, domingo, e a gente vê que nossa cidade vai tendo esses eventos, né, Lee? Como você falou da Tecnocafé, um evento importante, e essa semana, essa festa franciscana também, para ajudar as atividades também que tem lá no Frei. Queria parabenizar todos os organizadores, Marcelo Zanotti, que estava lá animando o pessoal, né? Frei Edson, todo o pessoal lá, que participou muito bem dessa festa franciscana. E lembrar desse requerimento que o Lico fez, agradecendo os empresários que receberam os terrenos, não poderia deixar um abraço pro pessoal lá da Tec Neves, uma empresa que familiar que veio de São Paulo, mandou a mensagem dizendo, né, obrigado por esse espaço que foi concedido por eles. Espero que eles possam crescer, possam produzir, gerar emprego para a nossa cidade. E um outro assunto é sobre a escola do Legislativo. Não poderia deixar de vir aqui, presidente, e agradecer à vereadora Elaine Oliveira, que está à frente, bem à frente, desse encontro que vamos ter amanhã, né? A palestra Repercussões Jurídicas da Violência de Gênero. Praticamente a vereadora Elaine que organizou todo esse evento, correu atrás, convidou, e eu fico muito feliz de poder ter ela do meu lado fazendo esse trabalho tão bonito. Então não poderia deixar de parabenizar ela, que esteve à frente organizando esse evento, né? Nós fizemos a reunião e ela trouxe essa palestra. Então, vereadora Elaine, se ela estiver ouvindo, parabéns por essa organização, por essa liderança.
Concede uma parte, vereador?
Concedo.
Eu queria estender o parabéns à sua pessoa também, como presidente da escola. Eu preciso aqui dizer que é uma escolha isso do presidente, né? E quando foi escolhido os nomes hoje, Laine e Fábio. Eu esperava sim que fosse fazer um trabalho bem feito pela dedicação de vocês, mas superou a minha expectativa. Né?
Que
então,
bom,
hoje a escola, ela recebemos na semana passada aqui vereadores da região perguntando como funciona, como faz para implementar a escola em seu município. E eu queria te parabenizar como presidente, a Elaine também como membro, e o José Roberto, né? Lembrar Exato. Sempre do trabalho burocrático e dizer que estou muito feliz com a condução dessa escola. Tenho um carinho especial pela escola, sou um dos fundadores, né? Sim. Levo daqui, com o passar dos anos, uma história nisso também.
Com
né?
certeza.
Então, é importante que essa escola se destaque cada vez mais, porque aí, de certa forma, a gente acaba se destacando também. Então, com parabéns certeza. Pela condução aí.
Obrigado, presidente, pela confiança, né? Obrigado ao Carvalho, ao Fabiano. Sem esses colaboradores, seria difícil a escola do Legislativo acontecer. Então, lembrando, amanhã, às 19h30, repercussões jurídicas da violência de gênero. Então, parabéns mais uma vez, Elaine, por estar à frente dessa palestra. E eu vou deixar até gravado aqui, presidente, essa fala, porque eu tenho um compromisso amanhã, eu estou tentando reorganizar minha agenda para mim poder estar aqui. Eu tenho um compromisso, uma agenda marcada, eu não sei se eu vou conseguir estar aqui às 19h30. Então, vou até receber essa mensagem agora, né? Então, estou tentando acertar, mas espero que a casa esteja cheia, a presença de várias autoridades de nossa cidade e até mesmo da região. Obrigado, presidente. Até mais.
Consulta se há mais vereadores?
Não, quer falar, Nico? No segundo tempo, então.
Consulta se há mais vereadores no primeiro tempo?
Primeiro tempo, não.
Não havendo mais vereadores no primeiro tempo, abriremos agora o tempo de discussão para o segundo turno. Consulta se há oradores inscritos no segundo turno.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, secretário, vereadores que ainda estão aqui firmes e público que nos prestigia. Eu só queria fazer um breve comentário, né, que hoje eu estava vendo nas redes sociais e agora estava vendo também ali no informativo, né, que hoje está sendo julgado, né, senhor presidente, pelo Supremo Tribunal Federal, o piso, né, o piso dos enfermeiros, dos auxiliares, né, desses profissionais que lutam no dia a dia e que, para manter, às vezes, as suas casas, tem que trabalhar até em dois hospitais dentro no mês para conseguir, né, às vezes, levar o pão de cada dia para seus lares. Então é incrível, né? O placar estava 5-3 para suspender o piso. Até que seja passado ao Poder Judiciário, da onde sairá os recursos para pagamento desses profissionais. É lamentável a gente ver isso. E quando vejo o nosso presidente falar que temos que jogar nas quatro linhas todos juntos, e é verdade mesmo, né? Hoje, poderes, né? Uma lei federal foi passada, né, pelo Congresso. Então não precisaria ter executivo, né? Não precisaria ter contadores, né? O pessoal querendo saber de onde vai sair o dinheiro. Que nem diz o vereador Bacana, tem que ver a legalidade do projeto, né? Vamos torcer para os próximos três juízes que vão votar, seu presidente, amanhã ou depois, coloquem a mão na consciência, né? E votem a favor do piso para essa classe tão sofrida. Torna a falar, eu conheço muita gente da parte de enfermagem que trabalha em dois hospitais, rodando 24 horas por dia para manter suas famílias e ajudar, às vezes, o marido dentro da sua casa. São famílias que buscam uma vida melhor. E aí a gente vê, né, um poder entrando e brigando dentro do outro, né? Então vamos torcer que os próximos três magistrados votem a favor de não suspender o piso, não só dos enfermeiros.
Permite uma parte?
Toda, vereador.
Então, vamos falar de divisão de poderes, né? O Congresso, né, ele aprova leis para ser julgado dentro, né, tanto do Poder Judiciário em primeira instância, segunda instância, e até o Supremo. O Supremo, ele para... Se foi aprovada a lei e ela viu, né, através de pareceres, através de... Tanto do Senado e do Congresso, enfim, em geral, da Câmara dos Deputados, e o presidente sanciona. Então, assim, é uma lei que ela é legal. Eles têm que somente...
E é legalidade.
Não, eles não têm... na verdade, assim, eles estão parando um projeto que é legal, que foi aprovado em todas as instâncias, né, do Poder Legislativo, do Senado, e depois, no caso aí, sancionado pelo presidente, e daí ele intervém em três poderes. Então, assim, não dá para entender, né, a hegemonia entre os poderes e a independência. Porque se foi aprovado na Câmara, no Senado e sancionado pelo Executivo, eles têm que cumprir a lei. E é a casa que faz as leis. Mas, enfim, é uma observação.
E concede uma parte, vereador?
Toda.
É justamente isso. Acho que a gente precisa se preocupar com esse tipo de tomada de decisão e dos poderes, porque nós aqui, um dia, poderemos ser a vítima. Né? O Poder Legislativo Garciense um dia pode ser essa vítima, né? Se hoje é que nós temos a condição e a prerrogativa de criar leis, possamos até ser julgados por ela, mas se não existe legalidade, não podemos ser condenados. Então, quando eu digo dos poderes caminharem de forma conjunta, mesmo com a independência, é pensando no bem da população. Então os poderes estão com esse pensamento alinhado? A tomada de decisão foi para o bem da população? Obrigado.
É isso que eu queria dizer, senhor presidente. Um desabafo do que eu estou vendo no dia de hoje. Essa classe tão sofrida, lutadora, que salva vidas sendo prejudicada.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem. Bom, gostaria de falar também aqui da festa do café, da Tecnocafé. Esqueci de um detalhe só, vou completar aqui. E além de geração de renda e emprego, pode vir investimentos aqui para o município, né? Pode vir mais investimentos. Eu acho que isso que a gente tem que buscar. Mais investimentos, geração de emprego. Eu acho que o Brasil, ele voltou a crescer, né? Ele voltou a crescer, voltou a gerar emprego com o fim da pandemia. Então, temos que criar oportunidades. Eu acho que é uma oportunidade que a gente está criando aqui no nosso município. Então, isso é importante nós podemos, a gente estar falando. Com relação... A gente fala de legalidade, né? Acabamos de falar agora de um fato, né? Que é a questão dessa aprovação dessa medida aí para aumentar o piso salarial dos enfermeiros. E aí é barrado pelo Supremo, né? Então nós temos, né, a Câmara, o Senado e o Executivo que faz leis para que seja julgado, né? Como eu falei, no Poder Judiciário, né? Se há alguma ilegalidade, né, vista pelo Supremo nesse caso aí, eu acho que a questão é mais econômico, né? Eles devem ter vindo alguma brecha dentro do orçamento para saber se as instituições vão poder pagar, se o governo vão aportar esse recurso para as instituições que prestam serviço para o Estado, para o município e para o governo federal. Eu acho que é essa a questão que deve ter sido apontada lá, né? Se vai ter recurso, vai ter repasse de recurso para poder, né, as instituições pagar os profissionais da saúde, no caso dos enfermeiros. E a gente sabe que qualquer aumento de salário, o repasse do governo tem que ser maior, né? Então, do governo federal, nesse caso específico da saúde. Então, é um ponto, né, que não sei se foi discutido, não me recordo, na questão da aprovação, deve ter sido, né? Quem vai aportar esse recurso? Quem vai aportar esse aumento? Tem que ser o governo federal, porque a verba que vem para o município para manter a saúde do município é do governo federal. Né? Então, eu acho que esse ponto aí que deve estar sendo discutido aí. A gente sabe que muitas, né, muitas, inclusive, nós tivemos aqui a presença hoje da doutora Eliane falando, né, do tanto que ela recebe para manter um paciente dentro da sua instituição. É muito pouco, né? É R$40, se eu não me engano, né, por dia, né, para ter café da manhã, alimentação, café da tarde, jantar e alimentação. Fora os enfermeiros, fora remédio, fora limpeza. Então, assim, precisa rever mesmo, não só o repasse e a melhoria para os profissionais da saúde, mas também o investimento para atender essas demandas. Gostaria que o Fabiano, não sei, eu mandei uma foto para o Antônio, hoje, de um cavalo na frente da prefeitura. É. Então, assim, eu estou fazendo essa observação porque a gente está vendo, né, cavalo andando para a cidade toda. Hoje, chegou num ponto onde as pessoas, né, colocaram, mandaram para mim, acho que deve alguém ter recebido, não sei se vocês receberam, o cavalo na porta da prefeitura. Então, assim, é um fato meio, né, constrangedor, né, até para o próprio poder executivo, né, que administra aqui o nosso município. Dá uma olhada. Não, não é esse não. Esse daí é não, onde? Ah, é outro cavalo. Eu falei, é um na frente da prefeitura. Aí o pessoal ainda colocou assim uma gozação, marcou audiência com o prefeito e tal. Enfim, eu acho que tinha que tomar algumas... É isso aí? Ah, é. É que eu estava olhando a placa lá em cima, lá. Então, presidente, assim, a gente está fazendo essas observações aqui porque realmente está na hora, né, de fazer...
Concede uma parte,
vereador? Pois não, presidente.
Eu concordo. Eu acho que o problema é o risco que esse animal causa para um motociclista, para um veículo, para uma criança, né? A gente tem que tomar, sim, cuidado. Se o poder público vem tentando resolver, eu queria aqui pedir encarecidamente, porque eu estou recebendo muitas mensagens. Eu recebi foto essa semana de um amigo do Residencial do Bosco com um boi, um touro. Um
touro,
né? E aí a criança... E
nós, né, aprovamos uma lei aqui, né, presidente? Para prender até galinha, né?
A criança, né, que às vezes não pode brincar no parque, esse animal pode trazer algum tipo de risco. Então, pedir, sim, que a gente empenhe esforço aí para tentar resolver essa situação, porque Garça é uma cidade bonita, uma cidade bem cuidada, né? Pra gente não tá, porque às vezes a pessoa passa e vê um animal na frente da prefeitura e realmente gera uma,
na área central,
uma situação, né, constrangedora.
Eu concordo. E também queria fazer outra observação, até ver um pai falar comigo nesse final de semana lá no parquinho. E o presidente, eu gostaria que o senhor levasse também essa informação, que o pessoal está indo com o cachorro lá. E o cachorro faz cocô na areia, necessidade, faz urina na... E o pai veio falar, ó, bacana, o senhor é vereador na cidade, ó, dá uma olhada aí, ó. É ruim a gente chegar para a família e falar para tirar o cachorro ali. E é realmente mesmo, parece que a gente está querendo mandar, né? E não é bem assim, mas as crianças, elas vão lá brincar na terra. Então, presidente, eu vou fazer um requerimento, mas se o senhor puder levar essa informação, para que proíba, né, os cachorros de ir no parquinho brincar, né, e fazer as suas necessidades na areia lá. Muito obrigado.
Mais algum orador inscrito? Não? Bom, não havendo mais oradores inscritos, queria agradecer a todos os vereadores. A sessão transcorreu normalmente, uma sessão muito boa. Vão todos com Deus, uma ótima semana e até a próxima.